passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós queremos te honrar e te agradecer por mais um dia de vida, nos permitir chegar na tua presença, Senhor. Agora, para participar desse culto, para te louvar, para te adorar, para conversarmos contigo, para recebermos a tua santa palavra. Aceita a nossa profunda gratidão, perdoa os nossos pecados e prepara os nossos corações para a tua vontade, Senhor. Nos colocamos diante de ti com alegria, nos colocamos diante de ti, clamando pela multidão das tuas misericórdias, que por quê? Tu és a nossa certeza de sustento, tu és a nossa certeza de que amanhã, Senhor, há esperança para cada um de nós. Opera, opera no teu povo, opera em cada um que está participando desse culto. Derrama a tua misericórdia, uma vez mais te pedimos e o fazemos em nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há.
Pastor e cantor Armando Filho, nenhuma condenação a... Oh, música bonita, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já vai estar trazendo aqui a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. E ele vai trazer para a gente agora, por favor, pastor Níger, a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos, hoje nós vamos trabalhar o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. E o tema da nossa mensagem, fiz o melhor que pude na corrida.
Pois é, gente, você que está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa, eu quero convidar o pastor Eli para trazer uma palavra muito especial e eu quero chamar aqui a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o pastor Eli Alves de Souza vai falar para todos nós neste momento.
Queridos, eu gostaria da sua atenção preciosa, quero falar com você nesse momento, de um plano glorioso de expansão da Igreja Cristo em Casa. A que referimos? Essa expansão é para o trabalho que é feito através da Igreja Cristo em Casa alcançar todos os estados do Brasil. Uma palavra revelada, uma palavra do Senhor, abençoando todo o nosso Brasil. A rádio já está há cerca de 31 anos no ar, com essa programação, uma programação extraordinária, onde milhares de pessoas já foram abençoadas. Então, está na hora de cada um que foi abençoado reconhecer, estender as mãos, abençoar esse projeto para que esse trabalho alcance alcance as pessoas nos quatro cantos do Brasil. Pessoas em depressão foram curadas. Eu vou falar pouco. Ouça esse testemunho.
Meu nome é Isabel, sou de São Gonçalo. Gostaria de deixar aqui um breve relato sobre o Cristo em Casa. Gostaria de dizer a todos que o Cristo em Casa foi uma bênção na minha vida e foi um dos motivos para eu aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador.
Ouviu? Você entendeu? Assim como essa pessoa que testemunhou, que trouxe essa palavra extraordinária, dizendo que através do culto da Igreja Cristo em Casa foi grandemente abençoada pelo poder de Jesus, existe aí milhares e milhares de pessoas pelo Brasil precisando também dessa bênção. E como é que nós vamos fazer? Toda igreja é movida pela fidelidade da membresia. Então, cada um de nós pode abençoar com dízimo, com a oferta. Então, nós, através do esforço que vamos fazer para abençoar, nós vamos estar dando meios financeiros para que a Igreja Cristo em Casa possa alcançar as repetidoras em cada área do Brasil e aí essa palavra chegar no lugar mais longínquo, mais longínquo. A sua doação será utilizada única e exclusivamente para levar a palavra de Deus através do rádio. Pessoas que estão lá no meio da Amazônia receber a palavra do Senhor. Por quê? Porque é uma vida que carece de salvação. Então nós temos essa posição. E se você está interessado, eu vou passar o Pix aqui para você. 21 999 07 0097, Igreja Cristo em Casa. Então, não deixe de participar, não. Não se esqueça, não se esqueça. Se você também deseja acessar o site da Igreja Cristo em Casa, anote aí. Igreja Cristo em Casa. .com.br. É só clicar no link Contribua e ali estarão os dados da conta bancária da igreja. Então aproveite e seja um mantenedor dessa grande obra. Que o Senhor te abençoe.
Cada frase que... que eu falar em cada música.
Louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Parabéns, meu querido irmão, minha amada irmã, por mais um ano de vida. Desejamos a você as mais ricas bênçãos do Senhor. Felicidades e muitos anos com muita saúde e muita paz. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro, para você. Fernanda Barbosa da Silva, Sheila da Rosa Ferreira, Denise Soares dos Santos, fazendo aniversário. Olha, me achará aqui a Débora de Castro Souza e a Catarina Maria Maciel Lopes. Para você meditar, você que está fazendo aniversário, medite no versículo que está em Isaías 12:1, que diz: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei.
Talvez alguém te olhe até fale assim: será que ele vai aguentar por muito tempo? O mundo via só um paralítico ali, mas eu já vi alguém de pé dentro do tempo. Pois quem sabe sou eu. Eu vejo o que ninguém consegue ver. Eu faço o que o homem não consegue fazer. Eu uso não para tratar, você. É na hora certa que eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo fala, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Sou Deus que permite a luta, deserto, a dor, pra te ver de joelhos. Só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar. Mas sou aquele que exalta, levanta, apresenta no tempo exato. Sobre o nome daquele que está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo eu revigoro e te levanto agora. É na hora certa que eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo fala, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Sou Deus que permite a luta, deserto, a dor, pra te ver de joelhos. Só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar. Mas sou aquele que exalta, levanta, apresenta no tempo exato. Sofre o nome daquele que está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo eu revigoro e te levanto agora. Se levante agora.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Fábio, nesta noite vamos falar como o salmista declarou em Salmos 61:1. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. E temos a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações. Deus não está alheio às nossas adversidades, às nossas tribulações. Ele quer sim estender a mão e salvar, libertar, curar. Ele precisa entrar com mão forte e temos certeza de que Deus tem o prazer de fazer tudo isso pela vida dos seus. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia Sagrada. E hoje estaremos orando por Rebeca de Minas Gerais, Catarina Lourenço de Manilha e Itaboraí, Robson Santo da Cidade de Deus, Carolina Ferrari de Pinheiral pedindo oração aqui para a Dona Clara, a Renata Braga pede oração por sua amada família, Guilhermina Ferreira de Rio Bonito precisa de uma porta de emprego, ela pede oração para a filha Silmara também, e a Neide de Rio Bonito pede oração pela família, em especial pela saúde da sua mãe, a Dona Eliane. Quem estará orando é o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, uma vez mais entramos na Tua presença agora para clamar por cada pedido de oração. Senhor, Tu conheces cada necessidade, Tu conheces o que vai em cada coração, Tu conheces o coração desta mãe, deste pai, dessa esposa, desta pessoa enferma, Senhor, num leito de hospital ou mesmo na sua casa. Talvez até, Senhor, sem um diagnóstico, preocupada, sem saber o que está acontecendo com ela. Ou quem sabe correndo de médico em médico para tentar ver uma viabilidade, uma solução. Mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da graça, Tu tens todo o poder. Opera, Senhor. Traz o teu conforto para esse homem, para essa mulher enlutados, para esse que está, quem sabe, num cárcere, para esse que agora está dirigindo e ouvindo aqui, participando do programa. Enfim, Senhor, colocamos todas as nossas vidas e necessidades diante do teu altar, na certeza da tua misericórdia, na certeza que a tua vontade prevalecerá em nossas vidas. Traz paz, traz o teu consolo. Assim pedimos, em teu nome, Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido, meu amigo pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, amados da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que honra estarmos juntos falando do amor, da graça, das misericórdias do Senhor nosso Deus. Como nós falamos agorinha há pouco, né? Nós vamos trabalhar o tema Fiz o Melhor que Pude na Corrida, e o texto que nós vamos ler a partir de agora é 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8, e a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, a 2 de Timóteo, capítulo 4, esse capítulo inteiro, ele é uma mensagem do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, carregada de emoção, carregada de sentimentos, carregada de conteúdo. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, só que agora num calabouço, e ele sabia que ele ia morrer. A primeira prisão do apóstolo Paulo foi uma espécie de prisão domiciliar. Ele podia receber visitas, ele podia interagir com pessoas e etc. Agora ele sabia que ele ia morrer. Agora Paulo era um preso político de Roma e por isso mesmo ele foi abandonado, ele se sentiu abandonado. Isso fica claro. Se você depois puder, continue todo o capítulo, é um capítulo curtinho, você vai ver o quanto de informação tem aí. No versículo 16, por exemplo, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto na conta. Pois é, o grande apóstolo Paulo, quando diante do primeiro julgamento, as várias instâncias, ele se sente completamente sozinho. Ninguém aparece para testemunhar a seu favor. E nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. É nesse contexto, amados, de alguém que sabe que os seus dias estão finalizando, ele então, preocupado, ele está formando o caráter, ele está ajudando a consolidar o caráter de Timóteo. E tudo, amados, ganha uma altíssima relevância. Não precisaria nem fazer toda essa explicação, porque aprove a Deus que essas palavras, que essa carta, se transformassem em palavra de Deus. Então, eram palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo para serem escritas, mantidas e poderem chegar até nós. E Deus seja louvado que Ele preservou essas palavras para elas chegarem até nós. Eu queria começar a fazer essa exposição e eu vou dar uma ênfase no famosíssimo versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1, queridos. Lembrando, né, queridos, que o tema da mensagem, que você vai entender o porquê daqui a pouquinho, fiz o melhor que pude na corrida. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Paulo, amados, faz uma demonstração a Timóteo, e por isso ele diz assim, com insistência, e ele faz isso sob uma expectativa escatológica, né? Ele sabe que Jesus vai voltar, né? Ele sabe que está sendo analisado, que a vida do crente, as nossas vidas, são examinadas pelo olhar atento de Deus e de Cristo, né? Por isso que ele fala, olha, aquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Ele está na sua manifestação, ele está reafirmando a certeza inequívoca que Jesus voltará. E voltará para julgar a todos, né? E a manifestação do seu reino, então, será visível. Todos verão a manifestação do seu reino. O reino de Deus já está entre nós. Desde que Jesus veio, na sua primeira vinda, o reino está entre nós. Mas muitos ainda não conseguiram entender, né? Perceber. Quando ele voltar, isso vai ficar visível. E todos perceberão com muita clareza, né? Paulo, já aqui, amados, nesse processo, ele vai ensinando. E ensinando que a pregação do Evangelho, ela deve ser feita com insistência. Veja o versículo 2. Que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Como é que nós devemos levar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor? Quando é que nós devemos levar o Evangelho às pessoas que estão colocadas por Deus, né, no nosso convívio? Pessoas da família, pessoas do ambiente de trabalho, da vizinhança, enfim. Queridos, pregue a palavra e insista. A pregação da palavra de Deus, ela necessita de insistência, de perseverança. Não pregue a palavra uma vez e deixa para lá. Pregue, insista. E aí, quer seja oportuno, quer não, aproveite cada oportunidade, né? Aproveite cada momento, seja oportuno, seja inoportuno. Aproveite cada oportunidade, mas veja, corrija, porque a verdadeira pregação do Evangelho, ela corrige, ela repreende, ela exorta. Lembrando, queridos, que exortação significa encorajamento. Então, ao mesmo tempo que ela repreende, ao mesmo tempo que ela corrige, porque ela vem para corrigir os caminhos errados, ela vem também para encorajar. E isso tudo com paciência e doutrina. Amados, tenha paciência ao tentar ensinar alguém alguma coisa. Por N motivos, pode ser que essa pessoa tenha dificuldade de aprender aquilo que você está ensinando. Seja por causa da formação dela, seja por causa dos dogmas que estão impregnados nela, seja por uma dificuldade cognitiva, seja porque ela não está familiarizada com o assunto, então ela tem dificuldade em entender, né? Seja por N motivos, pregue com paciência. Há pessoas que são muito impacientes ao ensinar. E há pessoas que são muito impacientes ao pregar a palavra, ao falar do amor de Deus. Tenha paciência. Agora, paciência e doutrina. Doutrina, irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus. Como é que a gente vai ensinar a doutrina da palavra de Deus se nós não conhecemos a doutrina da palavra de Deus? O que existe muito, muito, amados, e eu falo isso com todo carinho, mas com todo carinho, muita gente com muito boa vontade ao querer ensinar a palavra de Deus, mas pouquíssimo conhecimento. Não basta só você ter boa vontade ao querer ensinar a palavra de Deus. Você precisa de doutrina. Doutrina, você precisa conhecer a doutrina, né? Vá à escola bíblica da sua igreja, se intere, ouça bons estudos de bons mestres, de bons pregadores, assim, se intere sobre a doutrina. Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Amados, todos nós sabemos que esse tempo chegou há muito tempo, né? É sã doutrina, queridos, porque a verdadeira pregação da palavra, ela produz saúde. Assim, a verdadeira mensagem produz saúde física, emocional e espiritual. E a falsa produz enfermidade, produz contendas, produz discórdias, produz porfias. Então, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E essa questão de se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças é um círculo vicioso. A pessoa que tem intenções secundárias, ela quer ouvir aquilo que lhe agrada. E aí ela vai encontrar pessoas para falar aquilo que lhe agrada, mesmo que seja mentiroso. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo, vou falar dessa maneira que vai ficar claro, querem mestres que preguem a palavra de Deus. Mas isso vai trazer, muitas vezes, conflito, porque a palavra de Deus nos confronta, né? É fácil entender isso a nível da relação de pai e filhos. Um verdadeiro pai não fala aquilo que o filho sempre quer ouvir. Ele corrige, ele repreende, ele encoraja, né? Já o coleguinha da rua aí, que não está nem aí, ele só fala o que o outro quer ouvir. Então, cuidado, queridos. Se você não está buscando pessoas que falem aquilo que você gostaria de ouvir, essas pessoas não têm nada para te acrescentar. Elas podem afagar o teu ego, mas você vai continuar sempre nos mesmos erros. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós temos uma atração, amados, pelo que é fantasioso. Nós temos uma atração pelo que entre aspas, misterioso. Muito cuidado, queridos. Se a Bíblia não fala, aonde, aliás, é uma regra de hermenêutica, aonde a Bíblia cala, nós calamos. Se a Bíblia não comenta, não é para nós sabermos. Cuidado com a necessidade de querer saber aquilo que a Bíblia não ensina. Cuidado para você não ir além daquilo que a palavra de Deus fala. Fiquemos na palavra. Versículo 5, um conselho pastoral, um conselho paternal, como todos os outros, né? Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amados, que conselho? Um conselho que vale para todos nós, sem exceção, né? Eu ouço quase como se Paulo aqui estivesse falando aqui diretamente conosco, né? Seja só você querido, você querida, eu, você, seja sóbrio, cuidado com os extremos, cuidado com as emoções exacerbadas. A Bíblia não tem nada contra as nossas emoções, só cuidado para que elas não dominem a sua vida. Cuidado com a empolgação que não leva a lugar nenhum, né? É só empolgação. Quantos têm muita, muita empolgação, mas não passa de empolgação? Você seja sóbrio quando? Em que momento? Em que circunstâncias? Em todas as coisas. Seja sóbrio no trabalho. Seja sóbrio na sua faculdade. Seja sóbrio na igreja. Seja sóbrio nos seus relacionamentos. Seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. A vida tem aflições, queridos. A vida tem dificuldades. A vida tem lutas. A vida tem barreiras. A vida tem dificuldades. Faça o trabalho de um evangelista. Paulo volta à temática da necessidade que nós temos da pregação do evangelho. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não deixe inacabado. Não deixe pela metade. Daqui a pouquinho você vai ver melhor como Paulo incentiva e enfatiza essa questão. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Do que Paulo está dizendo? Paulo sabe que a sua hora está chegando. Que é a hora dele ir para o Pai. Mas até a linguagem dele é bonita, né, queridos? Paulo não está desesperado. Paulo não está angustiado porque sabe que a hora, sua hora está chegando. Veja o que é o cristianismo, né, amados? O que é a certeza da salvação, o que é a certeza, né, de estar nos braços do Pai. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Porque crente vamos botar aqui entre aspas, né? Não morre, crente parte. Nós vamos para a glória, nós vamos para os braços do Senhor. Eu já estou sendo oferecido por libação, e a certeza que ele tem, que ele, a vida dele foi consagrada a Deus, e a morte dele também é consagrada a Deus. A libação é como se fosse um sacrifício para Deus, né? O versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, que daqui a pouquinho eu vou trabalhar, eu vou pular, porque ele vai ser o centro aqui do nosso bate-papo. E o versículo 8, e o último dessa meditação dessa noite, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo tem absoluta certeza da sua salvação. Paulo tem absoluta certeza que vai receber a coroa da justiça, que o Senhor guardou para todos aqueles que amam a sua palavra, que o servem, que amam a vinda do próprio Cristo. E o versículo 7, queridos, que aula, amados. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu queria ler esse mesmo versículo numa outra versão, que vai ajudar demais no nosso entendimento, na nova linguagem de hoje. Na nova linguagem de hoje, o que aqui está como combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, na nova linguagem de hoje está assim, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, guardei a fé. Não é lindo, queridos? Não é lindo? Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, guardei a fé. Nós somos muito resultadistas, né, amados? Nós trabalhamos muito em função de resultado. O Brasil é um país que gosta muito de futebol. Todos nós somos um pouco comentaristas de futebol, né? E a gente analisa sempre o resultado. Ganhou, aí a gente vê um monte de virtudes. Perdeu, a gente vê um monte de defeitos. Mas sempre analisando depois que a coisa aconteceu, depois que o resultado já está lá. É muito comum, mesmo no meio evangélico, quando dá certo, a gente fala assim, ah, viu? Valeu a pena perseverar, porque deu certo. E quando dá errado, a pessoa fala assim, ah, foi precipitado, não ouviu a voz de Deus direito. Amados, a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia não trabalha apenas com resultado. É claro que os resultados são importantes, mas os resultados são apenas algo dentro dessa equação maior. Permita-me lhe explicar. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Quem está falando é alguém que está terminando os seus dias numa prisão. E que depois, amados, foi morto por ordem de Roma. Quem está falando é uma pessoa que está se vendo sozinha. Pois é. Se você for pegar do ponto de vista estritamente racional, humano, dá a impressão que o ministério de Paulo não foi um ministério vencedor. Termina os dias sozinho, se sentindo abandonado. Permita-me ler aqui para corroborar isso com você. Veja o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E aí, veja, queridos, versículo 14. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. 16, que eu já li, quero ler de novo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Ele está se sentindo muito sozinho, queridos. Ele está se sentindo muito abandonado. Ainda assim, como é que ele vai medir a sua vida? Ele vai medir a sua vida pelo número de igrejas que foram abertas? Não há nenhuma menção sobre isso. Ele vai medir a sua vida pelo número de pessoas que permaneceram com ele até o final? Não há nenhuma menção disso. Sabe como ele vai fazer essa métrica, essa medição? Ele diz assim, quanto a mim, porque você, Timóteo, prega o evangelho, né? Você tem muita vida pela frente, você tem muita coisa para enfrentar. Pregue o evangelho, pregue com ousadia, pregue com coragem. Vá em frente. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Porque você agora, você continua, Timóteo. O meu tempo está se encerrando. E aí ele faz um resumo da vida dele. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Guardei a fé. Honestamente falando, queridos, e essa é a nossa reflexão, nós podemos dizer com integridade que temos feito o melhor possível. Você tem sido o melhor pai que você pode ser? Você tem sido, querida, a melhor mãe que você pode ser? Você tem sido o melhor cristão que você pode ser? Você tem sido o melhor pastor que você pode ser? Você tem sido o melhor membro da igreja que você pode ser? Veja, amados, o conceito de excelência, do ponto de vista bíblico, ele não analisa apenas o resultado final. Ele analisa o seu empenho. Ele analisa a sua dedicação. Analisa o seu esforço. Você tem sido o melhor profissional que você pode ser? O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação da vida, da carreira cristã, com uma corrida. E o que, que ele diz? Fiz o melhor que pude na corrida. Eu fiz o melhor que pude. Amados, que consolo é poder chegar no final de um dia, repousar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu fiz o melhor que pude. Mas se nós não tivermos esse conceito, a gente tem hora que vai se desesperar. Porque por vezes você vai fazer o melhor que você pode e ainda assim o resultado não vai ser o que você espera. Há pais que fizeram e têm feito o melhor que podem pelos seus filhos e o resultado ainda não é o que eles esperam. Assim é a vida. Há pastores que têm feito o melhor que eles podem pelas suas ovelhas e ainda assim não são valorizados, o resultado não é o que eles esperam. Veja que a métrica de Paulo não está em função de resultados. A métrica de Paulo está: fiz o melhor que pude na corrida. Ele vai além: cheguei até o fim. Porque também não adianta só você fazer o melhor que você pode, mas fazer isso por um tempo. É preciso fazer isso até o fim. Seja pai até o fim. Seja o melhor profissional até o fim. Não importa, enquanto você estiver nessa empresa, seja o melhor profissional que você puder. Não se deixe abater por causa das circunstâncias, por causa dos comentários, por aquilo que está no seu entorno. Seja o melhor que você puder, mas chegue até o fim. Seja o melhor marido até o fim. Seja o melhor filho até o fim. E ele continua, queridos: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, guardei a fé. E guardar a fé é tudo, né? Porque se no meio do caminho eu perder a fé em Jesus Cristo, aí perdi tudo. Aí perdi tudo. Aí nada valeu de nada. Apesar do abandono, ele guardou a fé. Apesar das injustiças, ele guardou a fé. Apesar de ter pregado o evangelho com integridade, ter sido preso injustamente por causa disso, ele guardou a fé. Querido, querida, guarde a sua fé. Talvez você já tenha abandonado igrejas porque você falou assim: não, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui ferido. E eu não estou dizendo que você não foi. E muito menos jamais faria isso. Estou fazendo pouco caso disso. O que eu estou dizendo é que tudo isso vai passar. Importa você poder dizer: eu fiz o melhor que pude, cheguei até o fim e guardei a fé. Eu não abandonei a fé, eu mantive a fé, eu conservei a fé. E o guardar aqui tem o sentido de conservar, porque é algo que você protege, né? Proteja a sua fé. Cuidado com os comentários de pessoas que querem, intencionalmente ou não, abalar a sua fé. Cuidado com coisas que você permite que entrem no seu coração, que vão abalar a sua fé. Queridos, eu tenho um sonho, um desejo para a minha vida, que eu queria compartilhar com vocês. é poder chegar no final de cada uma das minhas jornadas, inclusive da minha jornada aqui nessa terra, quando chegar a hora de eu partir para os braços do meu Pai, poder dizer: fiz o melhor que pude nessa vida, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, guardei a fé. Se você não tem feito o melhor que você pode, reflita, peça perdão, recomece. Se você tem desistido, abandonado as coisas, se você estava querendo abandonar, não abandone, leve até o fim. E se você estava relativizando a sua fé, peça misericórdia, guarde a sua fé. Em nome de Jesus, possamos fazer o melhor que podemos, possamos chegar até o fim. E em nome de Jesus, venhamos a conservar, guardar a fé. Deus abençoe sobremaneira, queridos. Papai do céu, derrame graça, misericórdia, nos encha com seu Santo Espírito. Fiquem na paz. 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 Paz.
Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz, não esquecer a minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda o meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda o meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda o meu coração. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda o meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda o meu coração. Não quero viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Recebi, mesmo sem medo.